Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 10 minutos, você fica a partir de agora com a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, tá? Dia 5 de novembro, isso mesmo. Então, fica conosco nessa sintonia para você ficar bem informado, tá certo? Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Carla Menezes, boa tarde.
Ótima tarde para você também, Kátia. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, muitas informações, não é, Kátia?
Isso, muitas informações aqui no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento Mix Mateus e Liels. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Conheça a Lojas Universo Calçados aqui em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. Unex, meu futuro é Unex, você em evolução. Inscrições abertas e Margram, mármores e granitos. Preço, qualidade e variedade. Atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. WhatsApp 739-9906-8202. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa: polícia prende 38 pessoas e impõe forte derrota ao Comando Vermelho na Bahia. Ontem, né, que teve uma mega operação aí, de segunda para ontem, em Salvador.
Jornal Dia Teresina, no Piauí, mais de 150 meninas com menos de 15 anos deram à luz em 2025.
Gente, para mim são crianças, viu? Meu Deus. Jornal do Comércio, Recife, ampliação da licença paternidade para 20 dias é aprovada na Câmara Federal. Agora é para ser pai de verdade também, viu? Não é só levar o nome não e querer a licença.
Jornal Imparcial São Luís, CPI do crime organizado aprova a convocação de 2 ministros e 11 governadores.
Jornal da Cidade, Aracaju, Sergipe, polícia investiga rifa que prometia uma fazenda, um carro de luxo e um trator. Gente, será que essa rifa é confiável mesmo?
Correio de Sergipe, Aracaju, economia, trabalho com carteira assinada, supera Bolsa Família em Sergipe.
Aleluia, né? Sergipe realmente vem se destacando aí no Nordeste, né? Com geração de emprego, renda. Que bom! Porque no Nordeste, o que a gente mais escuta é que, geralmente, nos estados tem mais gente com Bolsa Família do que com carteira assinada, né? Que o contrário tem que ser mais carteira assinada mesmo do que com Bolsa Família. Porque, gente, ninguém tem que viver de esmola de governo, não.
Exatamente. Né?
Eu achei tão bonito o depoimento de uma mulher que eu vi dizendo que ela conseguiu um emprego de carteira assinada, que ela fez questão de ir correndo lá informar o Bolsa Família que ela não precisava mais desse benefício. Que bacana, né? Que a gente possa ver cada vez mais casos assim. Vamos de jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal. Reajuste para a segurança do DF está no Congresso.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre. Apoio à família. Avança o projeto de lei que amplia gradualmente a licença paternidade para 20 dias.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Roberto. Pois é, tô rindo aqui com os nossos entrevistados. Porque daqui a pouquinho nós vamos ter entrevista Estamos recebendo aqui hoje o Roberto Almeida, coordenador de campo de combate às endemias de Ilhéus, e também a Daiane Santos, que é também agente de endemias aqui em Ilhéus. E nós vamos falar sobre o dia D de mobilização nacional contra a dengue, e claro, né, sobre as ações aí dessa semana toda aí que está tendo, e também a blitz educativa que vai ocorrer na próxima sexta-feira, dia 7. Carla, por favor, veja se tá ok aí o microfone nessa altura aqui, tá bom? Ok? Ah, beleza. Porque, gente, é um microfone aqui que ele implica comigo. É aqui, né?
Isso.
Vamos lá, pronto. Ajuda nos universitários aqui, tá vendo? Um homem forte. Obrigada. Bem, daqui a pouquinho, então, portanto, nós vamos iniciar essa entrevista com Roberto Almeida e com a Daiane Santos, tá? E aí, presta atenção, fica atento, que a gente vai falar de combate à dengue, porque combater a dengue é sempre importante. E a gente vai tirar essas dúvidas com o Roberto e com a Daiane também. Enquanto isso, eu vou pegar o de cá, tá? Por enquanto, vou puxar esse microfone aqui, só pra gente ir adiantando. Bem, vamos direto no noticiário regional, direto aqui em Ilhéus em destaque, e a gente já inicia falando de processo seletivo. Presta atenção, com salários de até R$ 5.600, a Secretaria de Saúde de Ilhéus abre vagas, tá? Então, a Secretaria de Saúde de Ilhéus publicou o edital do processo seletivo, publicado para processo seletivo simplificado para preenchimento de 227 vagas temporárias e formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para 34 profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior, e os salários variam de R$ 1.518 a R$ 5.600. Variam, ok? Depende aí de cargo, função. As vagas de nível superior são para enfermagem, biomedicina, medicina veterinária, nutrição, assistência social, fisioterapia, educação física, psicologia, pedagogia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, farmácia, engenharia civil e gerente de unidade. As de formação técnica são de enfermagem, análises clínicas, saúde bucal e radiologia. É exigido ensino médio para os cargos de auxiliar administrativo, auxiliar veterinário, artesão, oficineiro, intérprete de libras, motorista de ambulância, condutor de motolância, radiooperador, auxiliar de farmácia e almoxarife. Já as de nível fundamental são para auxiliar de serviços gerais, motorista e vaqueiro. É isso mesmo, vaqueiro, porque para trabalhar nos zoonoses, né? Então, preste atenção, as inscrições deverão ser feitas de 10 de novembro a 12, tá? De 10 a 12 de novembro, no formulário digital que ficará disponível no site da Prefeitura de Ilhéus. A Secretaria de Saúde irá selecionar os candidatos por meio de análise de títulos e documentos. O resultado está previsto para 7 de dezembro. A contratação será por um ano e poderá ser renovada por mais um ano, a critério aí da pasta. Então, como inicia dia 10, você acessa a íntegra aí do edital, publicado na edição de dia 4, tá? No Diário Oficial do município. Então, entra lá, analisa lá as vagas, veja se é interessante para você, e aí você pode fazer a sua inscrição. Lembrando que é de 10 a 12, de 10 a 14. Deixa eu só corrigir aqui rapidinho. As inscrições podem ser feitas de 10 a 12 de novembro, tá? 10 a 12 de novembro. Corre lá para você não perder essa oportunidade. Enfim, são 12 horas e 19 minutos, ainda falando de saúde. Agora vamos trazer uma notícia que vem do Hospital Regional Costa do Cacau, que promove palestras focadas na prevenção e no apoio a pacientes oncológicos. Então, o Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, marcou o encerramento da campanha Outubro Rosa com palestras focadas na prevenção e no apoio a pacientes oncológicos. O evento, realizado na última sexta-feira, lá no ambulatório da unidade, reuniu colaboradores, pacientes e acompanhantes, reforçando o compromisso da instituição com a saúde e a humanização. A programação de encerramento, organizada pelo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, que é o SESMET, e pela Comissão de Humanização, contou com duas importantes abordagens. A psicóloga Ticiane Carvalho ministrou a palestra sobre intervenções para manejo da ansiedade no contexto da oncologia e impactos psicológicos gerados pelo câncer, enquanto o enfermeiro Alexandre Melo abordou a importância do diagnóstico precoce. E as orientações repassadas para o público presente serviram como um momento de reflexão e educação sobre a importância da detecção precoce do câncer de mama e do colo de útero, além de oferecer suporte emocional aos envolvidos no tratamento. Para a enfermeira Flávia Bastos, da Medicina do Trabalho, lá do Costa do Cacau, a conscientização deve ser uma prática constante, que transcende aí o mês temático. E ela afirmou: encerramos a campanha do Outubro Rosa, mas as nossas ações de sensibilização continuam. Agora, entramos no Novembro Azul, mantendo foco na prevenção e na saúde da população. O Júlio Mussi, que é o diretor-geral do Costa do Cacau, destacou a intensificação do calendário de ações da unidade, que busca promover a saúde pública em Ilhéus e região. Ele disse que, recentemente, fizeram um movimento, né, e corrida para conscientização sobre o AVC, a gente até divulgou aqui no jornal. Ele também comentou: obtivemos um saldo positivo, uma atividade externa de grande repercussão para a saúde pública regional. E, além disso, essa construção de conscientização é feita no dia a dia da nossa unidade e as nossas ações temáticas têm ganhado cada vez mais visibilidade, refletindo em tarefas e compromissos cumpridos. O Costa do Cacau reafirma aí o papel como polo de saúde regional, não apenas no tratamento, mas também na promoção de campanhas educativas que impactam positivamente a comunidade. O foco agora se volta para o Novembro Azul, dedicado à saúde do homem e à prevenção do câncer de próstata. E aí a gente lembra, né, homens, que não custa nada, pelo menos uma vez por ano, o urologista, e fazer, né, o exame de toque, né, fazer o exame aí de próstata. É importante ter um exame de toque feito direto com o urologista, e ele também faz o pedido do exame do PSA, que é feito pelo sangue, né? Faz a coleta de sangue. Então, lembrando que é importante, viu? Todo ano o homem procurar o urologista e fazer o exame de próstata, tá bom? O Novembro Azul tá aí justamente para te lembrar, né, Carlos?
Exatamente.
São 12 horas e 22 minutinhos. Vamos mudar de assunto aqui, Carla. Vamos dar uma passadinha ali pelo Banco da Vitória, porque hoje houve protesto ali no Banco da Vitória, com bloqueio da rodovia Ilhéus Itabuna, né?
Exatamente, Cátia. Olha, moradores do Banco da Vitória aqui em Ilhéus, eles bloquearam parcialmente a rodovia Ilhéus Itabuna na manhã desta quarta-feira, cobrando justiça em um caso de estupro de menor. Uma mulher é suspeita de abusar de uma menina, ela teria confessado crime a familiares da vítima e depois sumiu. Os manifestantes, eles cobram a prisão da mulher, que era próxima da família da vítima, de apenas 10 anos. O abuso sexual foi confirmado após exames médicos. O bloqueio da pista, que começou a interdição total por volta das 8h10 da manhã...
Começou logo cedo, perdão.
Logo cedo, foi 6 horas, acabou às 8h10, né? As duas pistas foram liberadas após negociação com a polícia militar.
O povo fica revoltado, né, Carla? E acaba indo se manifestar mesmo, né? A gente entende.
Madrinha, né?
Exatamente, um negócio complicado, viu? Agora eu espero que essa cidadã aí pague na justiça, né? Esse crime, porque é crime. Abusar de criança e adolescente é crime, tá? Bem, uma notícia também meio trágica, né? Triste, que a gente vai atualizar informações aqui, porque a gente divulgou na segunda esse trágico acidente que ocorreu no domingo também, no caso aqui na saída de Ilhéus, logo após a saída de Ilhéus, aqui na rodovia Ilhéus-Itabuna, e acabou vitimando uma pessoa fatalmente no dia, né, o Eric, e agora, infelizmente, morrendo aí a segunda vítima, né, desse acidente.
Pois é, a equipe médica do Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, constatou ontem a morte cerebral de vítima do acidente que envolveu 3 veículos no último domingo aqui em Ilhéus. Olha, Deisiele dos Santos Costa, de 30 anos, ela estava no Fiat Toro branco, que bateu de frente com o ônibus da aviação Águia Branca, na BR-415, próximo à entrada do bairro Teotônio Vilela. O acidente também matou Eric Vinícius Caldas Ramos dos Santos, de 34 anos, que dirigia caminhonete. Dono de um lava-jato em Itabuna, o empresário morreu no local. Moradora do bairro Califórnia, na mesma cidade, Deisiele, ela foi socorrida e levada para o Hospital Regional Costa do Cacau, onde lutou pela vida por mais de 48 horas, mas não resistiu. E segundo relatos, o Fiat Touro seguia sentido Itabuna e teria invadido a contramão em uma curva próximo ao campo de futebol do Ecobaba. Após a colisão frontal com a caminhonete, o ônibus também bateu em uma cerca às margens da rodovia. Inclusive aí, né, quatro pessoas foram vítimas, na verdade, aí. Tinha um casal em uma moto também, que tiveram escoriações. A gente não tem informações aí como está o estado de saúde deles, desse casal.
Mas foram para o hospital.
É, mas dessa mãe de três filhos aí, nós acompanhamos, né, Kátia?
É, infelizmente.
Desde o pré-socorro dela, através das imagens que nós recebemos.
Que foi importante, foi inclusive, o pré-socorro dela, de uma profissional de saúde que ia passando no local na hora.
Exato.
E socorreu, né? Porque talvez...
mobilizando o pescoço dela ali, segurando enquanto o socorro não chegava. Porque,
infelizmente,
né?
Ela morreu de traumatismo craniano.
Exatamente.
Né? Então, a pancada ali foi muito forte, infelizmente.
E a gente lamenta.
12 horas e 25 minutos. Mudando de assunto, vamos passar um pouquinho ali pela essa nova rodovia aí, que é a BA-649, trazendo a informação que o IPHAN determina embargo de obras da nova BA-649, entre Ilhéus e Itabuna. Então, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, determinou o embargo da construção do trecho da BA-649 entre Itabuna e Ilhéus. E o IPHAN determinou o embargo dessas obras, pois elas foram iniciadas sem que houvesse estudo arqueológico na área, respondeu o órgão, inclusive ao blog Pimenta, que é a nossa fonte. E me chamou a atenção: não fizeram um estudo arqueológico? Como assim, gente? Aí, essa altura do campeonato, a obra é embargada? Então, a obra da Nova Ilhéus Itabuna é de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia, e por meio de nota, a pasta informou o seguinte: que o governo do Estado analisa minuta de termo de ajustamento de conduta, que é o TAC, elaborado pelo IPHAN, como foi revelado aqui no último dia 3, tá? E caso seja concretizado, um dos efeitos do acordo será a suspensão do embargo. Procurada pela reportagem, a CEINFRA, no caso, a Secretaria de Saúde, Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia, ainda não se manifestou sobre essa determinação, né? Que deve se manifestar ainda, trazendo mais informações. Em relação à rodovia, o trecho da BA-649 se estende por 18 quilômetros à direita do curso do Rio Cachoeira de Itabuna, tá? Sentido Banco da Vitória, bairro a cerca de 8 quilômetros aqui do centro de Ilhéus, né? Então, terá 4 pontes e viaduto para conectá-la, né, à BR-415, na margem oposta do rio. Um investimento feito aí, portanto, pelo governo do estado, né, que promete tanto essa rodovia. Nós vamos acompanhar o desenrolar dessa questão, já que o IPHAN, né, está embargando aí a obra. Qualquer novidade sobre o assunto, voltamos a falar. São 12 horas e 28 minutinhos. Vamos desejar logo boa tarde aos nossos entrevistados. Estamos recebendo aqui hoje Roberto Almeida, coordenador de campo de combate às endemias de Ilhéus, e a Daiane Santos, também agente de combate às endemias de Ilhéus. Boa tarde, Roberto, e boa tarde, Daiane. Sejam bem-vindos.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde aos ouvintes aqui do Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Daiane.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde a todos.
Sejam bem-vindos mesmo ao Jornal do Meio-Dia. Já estão aqui até com as camisetas, né, Carla, do Unidos contra a Dengue, que é um projeto bem interessante, que a gente vai falar sobre isso também daqui a pouco. Mas a gente inicia falando aí sobre esse dia D de mobilização nacional contra a dengue, com ações educativas, blitz no centro, né? Porque, na verdade, vocês estão fazendo uma semana de ação. Vamos começar, então, falando sobre essas ações nas escolas, né? Com a parte educativa, né, Roberto?
Isso mesmo, o Ministério da Saúde, ele preconiza que geralmente no mês de novembro tem uma data específica para celebrar, né, o dia D de mobilização de combate à dengue. A gente sabe que dengue é o ano todo, né, a gente não pode estar descuidando. E nesse ano eles colocaram para o dia 8, mas nós vamos fazer uma mobilização, fazer um trabalho educativo, com a blitz educativa, na sexta-feira, no dia 7. E com isso a gente está intensificando durante a semana um trabalho nas escolas, que a gente já vem fazendo já durante todo o ano, e também com o nosso trabalho de visita de rotina com os agentes de endemias.
Pois é, e aí, falando desse trabalho nas escolas, né, Daiane, é bem interessante, né, eu vi de perto o lúdico, né, sendo utilizado ali no teatro, inclusive com agentes de endemias, que leva até as escolas a parte educativa, né?
Sim, sim, é a equipe de educação e de saúde, né? As meninas fazem essa ação educativa em todos os espaços escolares e não escolares aqui da nossa cidade. Então, tem toda uma temática, um trabalho específico para essas crianças, né? Ensino fundamental infantil, ensino médio. Então, todos os espaços a equipe de educação ela vai sensibilizar e mobilizar a população sobre os cuidados que precisa ter preventivos diariamente para combater o Aedes aegypti.
Interessante que vocês não fazem só, por exemplo, em escola da rede municipal, também em escola da rede privada, né?
Todos os espaços aqui do município, a gente faz uma busca ativa, né? A equipe ela vai nas escolas levar e mostrar o trabalho da equipe de educação, de estar sensibilizando, passando essas informações sobre o Aedes aegypti aqui na nossa cidade, né? Então, são tanto particular como municipal, em todos os bairros aqui da nossa cidade e nos distritos também, assim que a gente pode estar fazendo essa culminância em todos os espaços aqui da nossa cidade.
E nessa parte lúdica aí do teatro, que eu achei interessante, né? Tem a personagem, viu, Carla? Dona Joaninha, que chega ali, né, já deixando a galerinha, né, alvoroçada, assim, os meninos ficam no alvoroço quando vê a Dona Joaninha, e a Dona Joaninha vai justamente alertar eles da importância de combater o Aedes aegypti, né. Aí de repente chega o Aedes aegypti na sala, né, de aula ali, a Zika, chikungunya, é interessante, viu, Daiane, e parece que isso chama mesmo a atenção deles, né?
Sim, sim, chama muita atenção, porque é uma parte lúdica mesmo, lúdica, né, é onde que vem as personagens, né? E vem os vírus, né, que é a dengue, chikungunya e zika vírus, e vem a culminância maior, que é o Aedes, né, que é o mosquito, né, onde que as crianças ficam muito agitadas, né, e ao mesmo tempo agitadas com medo e alegres por ver o mosquito, né, mas a peça teatral é justamente para estar mostrando a importância desses cuidados. Então, essas crianças, ela vai chegar nas suas casas, né? Incentivar, alertar os pais dos cuidados que precisa ter. Então, eles são o futuro do amanhã, né? Então, a partir deles, a gente vai estar mostrando essa sensibilização, esse cuidado, essa transformação no cuidado da educação e levando essas informações.
É bem interessante, né, Carla? Mas a gente tem muita pergunta ainda para fazer para eles. Porém, 12h32, para a gente não estourar muito aqui o bloco comercial, vamos logo ao intervalo e na volta a gente vai ter mais tempo aqui para conversar. Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
E 39 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa, isso mesmo. Oferecimento Mix Mateus e Leos, vem aproveitar os esquentas Black Mix Mateus, todas as sextas de novembro, não perca. Oferecimento também Shopping Jequitibá, lojas Universo Calçados e Acessórios, Unex e Margram Mármores e Granitos. Bem, nós vamos continuar o nosso bate-papo de hoje aqui. Para você que ligou o rádio agora, nós estamos recebendo Roberto Almeida, coordenador de campo de combate às endemias de Ilhéus, a Daiane Santos, também agente de combate às endemias daqui de Ilhéus. No primeiro bloco, né, o Roberto destacou aqui o Dia D de Mobilização Nacional contra a Dengue. Ele explicou que é uma ação do Ministério da Saúde, né, que todo ano, em novembro, tem essa semana e tem escolhe o Dia D, que ficou para o dia 8. E aí, inclusive, durante toda a semana está tendo ação, inclusive ele já explicou sobre essa ação nas escolas, com o teatrinho, né, levando o lúdico aí para as crianças, explicando o importante combater a dengue. E também ele lembrou, né, que eu vou pedir para ele falar um pouquinho mais sobre isso agora, que encerra dia 7 com a Blitz no centro da cidade, né, Roberto? Fala um pouquinho dessa Blitz também educativa que vai ocorrer ali na Praça Cairu.
Isso mesmo, a gente vai encerrar na sexta-feira, no dia 7, com a Blitz Educativa. Essa Blitz Educativa, a gente vai estar lá com a equipe, vai estar com o mosquito também ali para estar interagindo com as crianças, entregando os panfletos. Mas o público-alvo ali seria os motoristas, não só os motoristas, em geral a população.
Pedestre, né, que vai passando no local.
Isso, os pedestres, a gente vai estar ali, porque a gente não vai fazer no sábado, no dia 8, porque ali no comércio não vai ter um quantitativo de gente menor. Então, a gente prefere fazer na sexta-feira, porque tem um público maior, e a gente vai ficar ali de 8 ao meio-dia, ali na Praça Cairu, tentando conscientizar as pessoas que dengue mata e que a população também tem que colaborar.
Exatamente. Quando se fala em a população colaborar, né, Roberto e Daiane, é sempre importante cada morador fazer a sua parte, né? A gente não pode deixar de lembrar da importância de limpar os quintais. Traz aquelas dicas, Daiane, por gentileza, que é sempre importante cada morador fazer na sua casa, no seu ambiente aí.
Sim, sim. No nosso, na, nosso dia a dia, né, nas nossas visitas de rotina que a gente faz na, nos imóveis, a gente orienta e pede aos moradores, né, que tirem num período do dia 10 minutinhos ou no início da manhã, no finalzinho da tarde, para verificar, né, onde tem água limpa parada, o mosquito ele vai lá e vai colocar seus ovos. Então, assim, nesse período agora que vem o verão, intensifica muito, né, o mosquito prolifera com intensidade. Então, a gente precisa estar fazendo esses cuidados. Os cuidados diários que a gente precisa estar fazendo, né? Emborcando as garrafas, colocando o lixo no local correto, né? Existem locais aqui que o carro do lixo não passa, mas tem um local específico para estar colocando esse lixo. Então, vem um horário correto para estar colocando, né? Tampando um tanque, um túnel. Então, existem locais aqui que não tem abastecimento de água regular. Então, a gente precisa estar armazenando esses depósitos. Então, que tem uma tampa adequada ou que está utilizando diariamente essa água e não deixando muito tempo parada, né? Porque o mosquito, ele prolifera com intensidade e a gente não pode deixar nenhum vacilo, que um vacilo que seja, o mosquito vai ali. Então, às vezes, a gente não pensa, né? Mas uma folha de cacau, numa casquinha de ovo, numa tampinha de pet, então o mosquito prolifera, seja numa intensidade e um pouquinho de água, numa intensidade maior, numa piscina, o mosquito ele vai procurar. A fêmea é muito inteligente, então ela quer depositar seus ovos em um depósito. Então, ela não vai ficar só em um lugar específico. Então, ela vai circular e vai estar colocando seus depósitos. Então, a gente precisa estar intensificando esses cuidados. Então, o morador que está diariamente dentro dos seus domicílios, a gente precisa estar nessa parceria, né? Os agentes de endemias, a gente faz a visita domiciliar, a gente passa daqui a 2 meses. Uhum. Mas você que está lá diariamente dentro da sua casa, então, um papel seu é de multiplicar essas informações e esses cuidados que a gente precisa estar tomando diariamente.
E cuidando mesmo, né, do seu ambiente onde você mora. Inclusive, Roberto, com a chegada do verão, se a população não se unir contra a dengue, né, e claro, vocês já fazem esse trabalho de combate, pode proliferar mais ainda, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre os índices prediais. Dava um número já alto, baixou um pouquinho, mas ainda não é aceitável. Explica para nós, por gentileza.
Isso mesmo.
A realidade de Ilhéus.
A realidade de Ilhéus é o seguinte: hoje está com índice de infestação de 3,6. Isso já é o índice do segundo ciclo. No primeiro ciclo, no início do ano, estava em 3,9, então deu uma baixada, muito pouca, mas abaixou. Hoje o Ministério da Saúde ele preconiza um índice aceitável abaixo de 1. De 1 até 3,9 é estado de alerta. A partir de 4 já é um estado de risco. Como hoje o município de Ilhéus está com índice de 3,6, então nós estamos no estado de alerta. Então a gente tem que pedir à população para se conscientizar, nos ajudar, que com a chegada do verão é propício para o mosquito, então a gente não quer passar por um surto de dengue, como já teve anos atrás. Então a gente precisa, de mais do que nunca, da ajuda da população, que hoje 70% dos criadores estão dentro da sua casa, da casa do morador. Então o morador tem que fazer também a sua parte, não só o poder público, não só os agentes de endemias, e sim uma parceria. Só assim a gente vai conseguir diminuir mais o índice de infestação. E o aceitável é abaixo de 1.
E com a chegada do verão, a preocupação aumenta?
Isso, com a chegada do verão aumenta e muito. Porque por ser propício para o mosquito, o sol quente, a temperatura, então geralmente sempre o índice aumenta muito mais. Então a gente redobra a atenção, a gente vem sensibilizar mais a população. A gente espera não passar por um surto de dengue, por isso que a gente trabalha com prevenção. Então a gente está trabalhando agora para que no verão a gente não venha ter um surto de dengue aqui no município de Ilhéus.
Falando, né, do trabalho de prevenção, eu queria que Carla fizesse uma pergunta para ele, porque qual é a mensagem que chega muito aqui no WhatsApp, Carla, da Gabriela FM, para as pessoas questionando o quê? Que eu gostaria que você explicasse para o Roberto, para ele explicar melhor à população como é que funciona isso.
Pois é, Roberto, os nossos ouvintes aqui, eles cobram com frequência a passagem do carro fumacê em suas localidades, né?
Alegando que tem muita muriçoca.
Tem muita muriçoca, e a gente tenta explicar para eles, mas ninguém melhor que você para explicar melhor como é que funciona esse processo do carro fumacê.
Se esse carro fumacê, ele é realmente para combater a muriçoca ou...
Qual a finalidade dele?
Isso é bom explicar essa situação, porque muita gente pergunta, muita gente liga para o Disque Dengue, muita gente manda mensagem para as rádios, mas olhe bem, o carro fumacê, ele é específico do estado. Nós aqui do município, nós não temos o carro fumacê. Para o carro fumacê, só para o seu público entender, para o carro fumacê vir para o município de Ilhéus, depende também, primeiro, do próprio morador. Aquelas pessoas que estão com sintoma da dengue, zika, chikungunya, tem que procurar uma unidade de saúde, porque existe muitas pessoas que não vão na unidade de saúde. Então isso aí prejudica bastante.
Quem
então,
na unidade de saúde vai ficar registrado, vai ter a notificação.
Em determinado local.
Né? Registra-se essa notificação, que é um controle que a vigilância epidemiológica do município tem, não
é
isso?
Isso, é a tal da subnotificação, que existe muito. Então, a pessoa indo na unidade de saúde, procurando um médico, isso vai ficar registrado na ficha, vai para a vigilância epidemiológica, uhum. E com isso tudo é cadastrado pelo Estado. Então, com isso aí, a gente vai poder saber que os bairros da Conquista, Basílio, Nelson Costa, Totônio Vilela, estão com os índices altos de notificações confirmadas ou não, e aí o Estado vai enviar o carro fumacê. Quando a gente solicita o carro fumacê, é porque há, por causa desses índices que é dado pela vigilância epidemiológica, não pelo motivo de ter muriçoca. Uhum. O Estado nunca vai mandar carro fumacê por motivo de muriçoca.
É para combater o Aedes aegypti.
Para combater o Aedes aegypti. Então,
que transmite dengue,
zika e chikungunya. Uhum. Então, para isso, existe é uma doença.
Uhum.
Se é uma doença, quando tem a notificação, quando o índice está estourando, assim, com o índice de infestação, o Estado manda o carro fumacê. Então, para deixar o público aqui ciente, carro fumacê é de responsabilidade do Estado, existe uma norma técnica que o município mesmo não tem esse material. E tem uma norma dizendo carro de fumacê é de responsabilidade do Estado.
Ou seja, inclusive esse ano, né, esse carro fumacê já circulou pela cidade justamente por causa das notificações.
Isso, esse ano já tivemos o carro fumacê, ficou aqui por um período de 15 dias, uhum. Então fez um trabalho excelente, a equipe veio de Serrinhas, fez o trabalho em todos os bairros que encontraram pessoas suspeitas ou não de um combate que estava com sintomas, e aí já volta para a Serrinha. Então, quando tem uma possibilidade de o grupo vir fazer o trabalho com o carro fumacê, é mediante essa notificação. Então, a gente está tendo muita subnotificação, a gente precisa que a população não fique só em casa. Muitas vezes está com sintoma, dor de cabeça, febre alta, falta de apetite, dor no corpo, vai, toma um remédiozinho e não procura unidade de saúde. A gente não tem como saber. Ninguém tem uma bola de cristal.
Sem falar que essa automedicação pode ser muito perigosa também, né, Roberto?
Pode ser. A gente, todos os agentes de edemias aqui sempre recomendam que procurem unidade de saúde. Nenhum agente de edemias, quando faz o trabalho de orientação, ele diz, tome remédio tal. Não, não pode ser isso. Tem que procurar uma unidade de saúde, porque a gente também não sabe se é dengue ou não.
Uhum.
Porque é dor de cabeça, febre alta, falta de apetite, é muito associada a muitas doenças, né? Uhum. Mas com isso, gera notificação e a gente tem como mandar o carro fumacê solicitar, aí nesse caso a secretária, como solicitou, Sonilda solicitou esse ano, uhum. Tendo uma notificação, um índice muito alto, a gente solicita de novo.
É, exatamente. Então tá aí a orientação, né? Do Roberto Almeida, agente de combate à endemia, coordenador aí de campo de combate as endemias, explicando essa questão do carro de fumacê que as pessoas perguntam tanto no programa, né? Ah, tem muriçoca aqui. Não, não é para o carro de fumacê, não é para combater a muriçoca, é o Aedes aegypti, que é o famoso mosquitinho que transmite aí dengue, zika e chikungunya. E lembrando que nesse combate existe em Ilhéus, né? Começou esse ano o projeto Unidos contra a Dengue. Eu gostaria que você, Roberto, que está à frente aí, explicasse melhor como é que funciona esse projeto, desde quando ele foi instalado, falar das armadilhas que vêm sendo instaladas nesse projeto, armadilhas inovadoras, né, Roberto?
Isso mesmo, esse projeto Unidos contra a Dengue é um projeto que é uma parceria do Ministério da Saúde com a Embaixada Verde e com a Prefeitura Municipal de Ilhéus. Graças a Deus, o prefeito Valderico, junto com a secretária de Saúde, Sonilda, eles aderiram a esse projeto. É um projeto muito interessante que só veio somar com o programa da dengue. Além dos agentes fazerem a visita, esse projeto é um projeto de armadilhas que são instaladas em todo o bairro, em todos os municípios de Ilhéus. E essas armadilhas são muito interessantes, que é uma armadilha de monitoramento, de vigilância, de controle. E a cada 15 dias, agora diminuiu para 8, eles têm que voltar nas residências para muitas vezes recolher as paletas para mandar para o laboratório. Nós temos um laboratório ali no centro de zoonoses, uhum. Com todo equipamento, com um microscópio. Eles já trabalham, essa equipe, com bicicletas elétricas, estão com celular. É muito importante.
Tem uma sala de monitoramento também,
né? Isso. Nós temos uma sala de monitoramento que todas as palitas, todas as armadilhas que nós colocamos, a equipe vem, coleta e leva para o laboratório para contar os ovos e para saber como é que está o bairro. nesse caso, se está tendo uma adesão muito grande, se não está tendo, se está tendo muita Aedes colocando seus ovos ali naquelas armadilhas. Nós temos, por enquanto, instalada dois tipos de armadilha, mas vão ser três. É uma Pendeltrap, que é de fabricação brasileira, e temos a Anticare, que é de fabricação holandesa.
A Pneutrump é um pneuzinho? Explica pra gente, é um pneuzinho?
Isso, é um pneu em forma de pneu muito pequeno, que ali coloca as palitas, o mosquito ali, que ali tem água com levedura de cerveja, que é para atrair a fêmea do mosquito, coloca ali seus ovos nas palitas, e ali a gente leva para o laboratório para examinar, contar a quantidade de ovos, só ali, a gente retirando aquelas palitas, que ali vai ter 100, 200, 300, 1000 ovos colocados, a gente já está tirando ali quantos mosquitos poderia estar ali, nascendo ali, através daquelas palitas. E ali são eliminados. Vai para o laboratório, são tudo, é uma coisa tão impressionante, que tem banco de dados, é tudo forma de internet, vai, nós lançamos no sistema, e com isso a gente consegue ter uma adesão de saber quais são os bairros que têm a positividade muito grande de ovos e como a gente vai poder fazer um trabalho de especificação melhor naquele bairro.
E a segunda armadilha que já está instalada?
A gente quer, né? Isso, essa armadilha também é interessante. A gente faz o monitoramento dela a cada 2 meses. Só que essa armadilha, eu fiquei até surpreso com ela, porque ela faz um trabalho como se fosse do agente de endemias. Porque ela tem, além de ter o larvicida, que é o peripacofifen, que para matar a larva, que a gente coloca nessa armadilha, ela tem um fungos, que quando o mosquito posa na armadilha, ele vai conseguir ir para outras armadilhas, para um tanque, para um tonel, e automaticamente ela vai morrer ali e está contaminando aquelas armadilhas. Então ela faz o trabalho dos agentes. Se contamina e vai contaminar as outras armadilhas e fazer um trabalho de disseminação naqueles depósitos.
Nossa, interessante. E vem aí a próxima também, a armadilha, né?
Isso, vai chegar aí a próxima armadilha, que é a Vectrac, que vai colocar daqui a 2 meses. Mas aí, essa armadilha, a gente vai, pelo que o projeto me passou, vai ser colocado provavelmente ali na UPA, que essa armadilha é muito interessante. Ela é de fabricação belga, só tem 12 no mundo, e uma vem aqui para Ilhéus, porque, como ela é tão interessante, quando o mosquito tiver acesso, pode ser fêmea, ela entrar dentro desse depósito, no sistema a gente vai estar sabendo se é fêmea, se é macho, se a idade, tudo que tem ali do mosquito a partir de um ralho do sistema que vai estar entrando ali, quando o mosquito entra, a gente tem como saber a respeito daquela armadilha.
Entendi. E, Roberto, esse projeto Unidos contra a Dengue é um projeto inovador, né, da ONG Embaixada Verde, que tem aí uma parceria com o Ministério da Saúde. Aí, no caso, a Secretaria de Saúde de Ilhéus, ele buscou, né, identificou, conheceu esse projeto e buscou, de alguma forma, trazer para Ilhéus. E lembrando que não tem nenhum custo, né, para o município, você explica isso para a gente?
Isso, foi uma parceria do Ministério da Saúde, como eu falei, com a Embaixada Verde, e o prefeito Valderico e a secretária de Saúde, Sonilda, eles aderiram a esse projeto, não tem custo nenhum para o município. Eles enviam as bicicletas elétricas, eles enviaram os celulares, que estão tudo cadastrado com QR Code, eles que bancam tudo, é uma parceria lá junto com a ONG, então o município não entra com nada, só está dando suporte com a equipe, para dando as orientações e a coordenação da Dengue, fiscalizar essa equipe que está fazendo um excelente trabalho aqui no município de Ilhéus.
Bacana, viu, Roberto? Mais alguma informação que você queira destacar para a gente aí, alertar a população da importância de combater a dengue?
Isso, a gente quer só clamar, né? Porque eu mesmo já fiz 27 anos de combate à dengue. Sempre a gente
Só
isso, né? Mas a gente imagina aquele nosso pessoal da Sucan, né? Quantos já passaram por aqui? E sempre a mesma coisa. Mas a gente tem que, mesmo assim, a gente tem que bater na tecla, sempre conscientizando, nosso trabalho de orientação, né? Conscientizar. Então a gente vem pedindo para a população para nos ajudar. Como eu falei, 70% dos criadores estão dentro do seu domicílio. Então, a gente tem que tirar um tempinho para também olhar o nosso imóvel, fazer a nossa parte, porque não é só o serviço público, não é só o agente. E eu também tenho que parabenizar esses agentes de endemia, né? Não vou deixar de parabenizar aos nossos colegas, esses guerreiros e guerreiras que estão no sol quente, trabalhando diariamente para levar saúde para a população e pedir, tira um tempinho, nos ajude, porque vem um verão aí, a gente não sabe o que vai acontecer, pode ser rico, pode ser pobre, independente de cor, a gente não importa, o mosquito vai chegar ali e vai fazer um estrago na vida da pessoa, e a gente não quer pagar para ver, né?
Ô Roberto, aproveita e divulga o número do Disque Dengue para as pessoas fazerem denúncia. Olha, do lado da minha casa tem uma piscina abandonada, né, com a água ali parada, né, tem um terreno baldio, com várias vasilhas acumulando água. Isso tudo é denúncia, né? Pode ligar para onde?
Isso, nós temos o Disque Dengue, que é o 3234-2040, que a pessoa pode ligar, fazer a denúncia de um terreno baldio, de uma piscina abandonada, de uma casa abandonada. Não precisa nem se identificar, porque a gente sabe que pode ficar chato para a pessoa que está fazendo a denúncia. A gente manda uma equipe com menos de 24 horas fazer uma inspeção, convencer o morador, porque a gente sabe que a gente não tem poder de polícia de adentrar dentro do imóvel, mas a gente tem o poder de orientar e sensibilizar. Hoje a demanda está vindo muito para o Ministério Público, então muitas vezes as pessoas pensam, ah, não vou deixar, vou largar ali. Hoje está chegando muita demanda ao Ministério Público, que a gente muitas vezes, o promotor manda entrar com a polícia. Então a gente tem que conscientizar as pessoas que
vai receber numa boa,
uma,
né,
boa.
O agente de demia, né?
E isso é porque a gente, assim, a gente está fazendo aqui, a gente não tem poder de chegar e obrigar, eles obrigaram a gente a abrir a casa. Mas só para vocês entenderem, 21 mil imóveis ficaram sem fazer a visita aqui no Ilhéus. 21 mil imóveis a gente deixou de entrar. É muito imóvel.
Porque o dono não deixa.
Porque não estão deixando.
Ou porque está fechado.
Isso. Alguns porque estão fechados, mas a maioria porque os moradores ainda têm aquela concepção que não quer deixar a gente fazer o trabalho. Então,
e vocês chegam todos uniformizados, com identificação, né?
Isso. Todos vão estar com crachá, com a farda, com a bolsa. Tem esse número do 3234-2040. Qualquer dúvida, pode ligar para a gente, se pedir, pode pedir a identidade, não tem problema nenhum. Mas a gente deixar de fazer o trabalho porque não quero deixar entrar porque vai olhar minha... Não, a gente não está para olhar a casa de ninguém. A gente só vai entrar, fazer o trabalho e ir embora. E a gente pedir a conscientização desses porteiros também, que está nos prejudicando muito. A gente tem que deixar bem claro para os síndicos, os porteiros, Kátia, que quem tem que deixar ou não deixar de entrar é o dono da casa. Então, hoje em dia, a gente está crescendo a cidade, né? Muitos prédios. E a gente chega lá, imagine, você chega na portaria...
Eles nem interfonam para o morador?
Muitos não interfonam, passa depois, fica enrolando. E aí acaba o morador, muitas vezes, nem sabendo o que está acontecendo. Então, é uma ajuda que a gente está pedindo para todos. Porque combater a dengue é um dever de todos. Então, sem isso, a gente não vai poder. Isso atrapalha o índice de pendência.
Exato.
21 imóveis que a gente não conseguiu entrar. Mas não foi uma gente que não fez o trabalho. E, olha, imagine, ele vem, está fechado, ele vai fazer o trabalho, depois tem que voltar 2, 3, 4, 5 vezes nesse imóvel para tentar entrar de novo. Mas é uma perca de tempo, não digo que seja perca de tempo, mas poderia estar fazendo outros imóveis. E ali, muitas vezes, aquele morador não está querendo deixar conta própria, né?
E é rapidinho, né? Quando o agente entra ali, ele vai lá, faz inspeçãozinha nos ralos e tal, nanana. É coisa rápida,
gente.
Não atrapalha ninguém.
Não atrapalha.
Esse trabalho aí do agente. Então, fica aí a consciência de vocês. Atenção aí, síndicos, né?
Isso.
Porteiros. É sempre importante informar o morador que o agente de endemia está na porta e quer entrar na sua casa para fazer a devida inspeção. Para quê? Isso tudo com o objetivo de combater a dengue, né? E o índice, como o Roberto trouxe aqui, de 3,6 é alto. Era um pouquinho mais, era 3,9, baixou, mas baixou pouco. Precisa baixar o máximo. Né, Roberto?
Isso, a gente tem que chegar ao que o Ministério da Saúde preconiza, abaixo de 1. Mas de 3,6, a gente está fazendo o terceiro ciclo, a gente não sabe. E sabendo que a partir de janeiro vai mudar as normas diretrizes do Ministério da Saúde. A gente vai mudar, a gente vai trabalhar com estratificação de risco, áreas quentes. Então a gente vai ter que trabalhar agora como se fosse um mutirão. Então aqueles bairros que estão pela vigilância epidemiológica, tudo cabe, tudo vai parar na vigilância epidemiológica. Que tem aqueles bairros de muita notificação, muitos casos, bairros, áreas positivas, a gente vai deslocar a equipe. Isso a partir de janeiro. Houve uma mudança, mas isso aí mais na frente a gente vai estar passando para a população. Mas até então a gente sabe que vai vir um treinamento, a equipe, mas vai ter uma mudança que muitos moradores vão perceber. Porque nós trabalhamos em zoneamento. Você trabalha ali naquele bairro, com aqueles agentes. Uhum. Porém, aqueles agentes daquele bairro, a partir de janeiro, norma do Ministério da Saúde, com as novas diretrizes, vai para aquelas áreas onde não tem os índices maiores de infestação. Então, a gente não sabe ainda, vai depender da vigilância epidemiológica.
Entendi. Então, vamos aguardar aí essas informações para divulgar também aqui,
isso
viu? Para os nossos ouvintes. Quero agradecer ao Roberto Almeida, coordenador de campo de combate às endemias de Ilhéus. Agradecer a Daiane Santos, também agente de endemias, que vieram aqui trazer essas informações importantes. Resumindo, gente, combater a dengue é essencial, né, Roberto e Daiane?
Isso aí, estamos aí.
Obrigada, viu, Roberto?
Muito obrigado. Eu que agradeço a vocês pelo espaço. Fique com Deus.
Obrigada, Daiane.
Eu que agradeço, obrigada. E que a gente possa estar juntos, unidos, combater a dengue, que é um dever meu, seu e de todos nós.
Isso aí, obrigada mesmo. Ótima tarde para vocês. 1 hora e 2 minutinhos. A gente vai ter que encerrar por aqui, hein, dona Carla?
Vamos.
É, rapidinho, traz só essa última notícia para nós.
Vamos sim.
Como assim vereador de cidade aqui da Bahia tem mandato suspenso por 30 dias após denúncia de assédio sexual?
Pois é, Cátia. Olha, a Câmara Municipal de Jaguaquara, cidade localizada no sudoeste da Bahia, ela suspendeu por 30 dias o mandato do vereador Rogério Rocha, do Republicanos. Ele foi denunciado por assédio sexual contra uma servidora da casa. A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar o responsabilizou por conduta incompatível com o exercício do cargo. A decisão ela foi tomada em sessão realizada na noite da última terça-feira e recebeu 12 votos favoráveis, sendo unanimidade entre os presentes. Rogério Rocha não participou da votação. Após a aprovação de parecer, a suspensão do mandato entrará em vigor após a publicação no Diário Oficial do Legislativo.
Tá aí, né? 30 dias suspenso. Que bonito, hein, vereador?
De castigo agora.
É.
Aprender.
Mas aprenda, né? Nunca pois mais é. Fazer isso. Bem, 1 hora e 4 minutos, portanto, a gente vai encerrar a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia por aqui, agradecendo a audiência dos nossos queridos ouvintes, e se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais edição do JMD. A todos, boa tarde a você também, Carla, e até amanhã.
Ótima tarde para você também, Kátia, até amanhã. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que tem o oferecimento Mix Mateus. Vem aproveitar os Esquenta Blacks Mix Mateus, todas as sextas de novembro. Não perca, hein, pessoal? Mix Mateus, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. O Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em evolução. Lojas Universos Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42. E Marmoraria Margran. Preço, qualidade e variedade. Atendemos a toda a região. Conheça a sede na Margran, em Itabuna, no bairro São Caetano. WhatsApp é o 73-99906-8202. Tá chegando o Pagode Brasil e a Suzy Luz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.